Está começando mais um episódio da quarta temporada do podcast Marista Lab, sempre trazendo informação relevante para você, para sua família e para toda a comunidade. E o tema de hoje é importantíssimo para todo mundo que se relaciona com jovens e crianças: as novas linguagens. Afinal, como está se comunicando a geração TikTok? Para este bate-papo de hoje, nós trouxemos a Thaís Pilegi e o Daniel Pedrino. Tudo bom, Thaís? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória.
Olá, Juliana. É um prazer, primeiramente, agradecer o convite. Sou Thaís Pilegi, sou professora, sou bióloga de formação, professora de ciências e conexão 21 no Colégio Marista Ribeirão Preto. Sou mãe da Vitória e do Lorenzo e sou apaixonada por projetos de inovação na educação. Então, espero poder bater um papo e contar um pouquinho da minha experiência para todos vocês.
Oi, Juliana, tudo bem? É muito bom estar com você, com todo mundo que está ouvindo a gente. Prazer, eu sou Daniel. Eu não sou professor, não sou reitor, não sou nada. Eu sou um entusiasta de educação, um inquieto em educação. E, basicamente, eu venho tentando fazer, nos últimos 20 anos, tudo aquilo que eu sofria como aluno, como um péssimo aluno contra o sistema educacional no qual eu era sujeito, e tentando trazer algo novo para essa nova geração. Também tenho dois filhos pequenininhos, a gente vai falar deles daqui a pouco também, e tô tentando fazer educação para eles que estão crescendo agora.
Então acho que eu já vou começar com este gancho que o Daniel trouxe para a gente. O que está diferente hoje da época que nós fomos crianças, na época que nós fomos adolescentes? Qual que é a diferença principal da comunicação que existia e que existe hoje?
Bom, acho que a principal chave de mudança atual é que hoje a educação, o clichê seria, obviamente, a educação, a comunicação ela está totalmente digital e espalhada, mas eu acho que a gente sempre teve acesso à informação desde há centenas de anos, né? A gente já tem acesso à educação a partir do momento que as escolas começaram a surgir, a propagação do conhecimento, ela exige, a comunicação espalhada existe. Mas o que vem acontecendo é que, a partir de agora, você passa a ter, para esses jovens, o potencial de escolha muito maior e de abandono de qualquer conteúdo de comunicação muito maior. Então, se a nossa geração aqui, eu tô envelhecendo todo mundo propositalmente, mas se a nossa geração, ela era consumia a comunicação de uma maneira, a gente era empurrado a receber aquela comunicação, e se a gente quisesse, a gente poderia fechar o olho, mas não tinha muito o que fazer, a não ser mudar de canal, que também era push. Hoje, o meu filho, ele tem uma quantidade de informação todos os dias digitalmente, que se a gente acumulasse o volume de informação que ele já teve, provavelmente eu fui ter quando eu tinha 15 anos, ele tem 5. Então acho que tem muito mais quantidade de comunicação espalhada e o poder de escolha de você ir aprofundando e fazendo, trilhando a comunicação ao seu modelo. Isso muda a relação das empresas, isso muda a relação dos produtos, isso muda a relação de educação também. Porque educação também, para os jovens, passa a ser visto da mesma maneira como eles consomem conteúdo e entretenimento. A educação tende a ser ser necessária como algo que encanta, que engaja, porque senão qualquer pessoa, qualquer criança hoje vai buscar outra alternativa de engajamento. Então, acabou aquele modelo de sala de aula fechada 60 minutos. A gente precisa engajar a cada minuto a atenção de quem está ouvindo a gente.
E neste momento, há um ano que a gente teve que se reinventar ainda mais com essa distância, então acho que trouxe também esse desafio de uma forma muito mais acelerada. Thaís, na sua perspectiva, essa é a principal diferença entre a comunicação que nós tivemos com a comunicação que existe hoje entre os nossos filhos e o mundo e a sociedade?
Eu acho que o Daniel trouxe, né, a visão que eu trago dentro da escola é isso mesmo, né? Hoje, quando você envelheceu todo mundo, mas eu vou fazer o mesmo. quando a gente estava na escola, o professor, ele era o detetor do saber, né? Quem era eu que eu ia retrucar o que um professor estava falando, né? Então, por quê? Porque as nossas fontes eram limitadas de buscas de informação, de pesquisa. É algo que eu poderia discutir se eu soubesse, porque eu já li numa revista alguma coisa. Hoje não. Hoje eu estou dando aula e agora você trouxe a realidade que nós vivemos. Hoje eu trago uma informação dentro da minha aula e na hora eles já buscam. né? Então, às vezes, a gente na aula online, eu tô falando de algum assunto, ele já entra na internet, ele já pega aquela informação, ele já joga no chat, eles já vão discutindo. Então, é um aluno, é um estudante que tá vindo com uma gama de informação muito maior, que o Daniel falou, né? O que o filho dele com 5 anos tem, né? A gente foi ter isso depois da vida adolescente e adulta, né? Então, eu vejo com os meus filhos a quantidade de informação. Meu filho de 8 anos, ele traz alguns conceitos, eu falo, meu Deus, mas de onde você ouviu isso? Não, porque eu vi tal coisa. Então, ele traz essa informação. Então, os jovens, eles vêm com uma bagagem de informação, né? Então, o professor já perde aquele... Não existe mais aquele papel do professor. Olha, o professor é um mestre, né? Que é um mestre que contém todo aquele conhecimento. Não. Né? Então, o papel do professor, ele passa a ser de um norteador, de um condutor, um fio condutor para o conhecimento desse estudante.
É interessante que você colocou isso, e na cultura americana, por exemplo, eles têm esse papel do facilitador, muito mais que do professor. Será que a gente está caminhando para um processo assim? É um processo, talvez, que, como a gente falou antes, que acelerou por conta da pandemia e por conta dessas novas formas de aula? Você acredita nisso?
Ah, eu tenho total convicção disso, né? Pela minha experiência, tanto nas aulas online agora, né, nesse último ano que nós vivemos, e qual você falou, né, que tivemos que nos reinventar, sim. E no momento que a gente se reinventa, não dá para eu dar uma aula como eu dava numa sala de aula. E nem na sala de aula já dava para dar, né? Então veio mais provocar a gente nessa mudança. Então eu não tenho como entender que eu posso ficar 45 minutos, 50 minutos somente falando. Esse aluno, ele vai me ouvir, ele já entrou em outro monte de outros sites e não está prestando atenção na minha aula. Essa característica, né, do jovem de hoje, realmente não dá mais para eu achar que eu posso ter essa mesma conduta que meus professores tiveram. E não vou muito longe, né? Eu na faculdade, eu tenho 20 anos de formado. Então, nós estamos falando de uma história de 20 anos. Como isso mudou, né? Não dá para a gente ter essa ideia dessa postura.
Thaís, eu queria até dar um contraponto à pergunta da Juliana aqui, porque eu venho estudando bastante esse modelo de facilitação do docente. E eu ainda não consegui ver isso sendo feito em escala, né? Então, eu acho que o professor, como papel de facilitador, ele ainda é feito muito de uma maneira controlada e muitas vezes com pessoas que já têm um repertório suficiente e que conseguem ter uma leitura prévia, um conteúdo prévio. Porque para você facilitar algo, você exige que o aluno tenha um repertório para facilitar a discussão. E a grande maioria, se a gente está falando dos alunos brasileiros, eles vêm numa situação social e econômica no qual eles não sabem pesquisar. Pesquisar não é no Google e dizer um tema e esperar a resposta. O que eu vejo como futuro é muito não... Eu acho que o professor facilitador ele funciona em alguns modelos, mas eu vejo muito mais que, como o social behavior é algo que vem... O comportamento social dos alunos, eles vêm modificando com base na tecnologia, né? Hoje aqui, vocês que estão ouvindo a gente, provavelmente vocês falaram não só pela pandemia, mas antes da pandemia, muito mais com pessoas digitalmente do que pessoalmente. Eu vejo muito mais as pessoas da minha família no WhatsApp do que realmente eu as vejo pessoalmente. O comportamento social tende a gerar um fenômeno de aprendizagem que é: o professor não é mais o agente principal, ele é um dos agentes. E o aluno tende a aprender com o aluno tende a aprender com o professor e o aluno tende a aprender pesquisando informações espalhadas na internet. Então, grande parte do que a gente faz no Descomplica e o sucesso que eu atribuo ao que a gente faz é porque a gente coloca o aluno com o mesmo protagonismo do professor. Aluno aprende com aluno. O aluno, muitas vezes, ele consegue dar uma aula de trigonometria melhor do que o professor porque ele entende o repertório do outro aluno igual a ele. Então, acho que esse é um fenômeno muito interessante para a gente pensar em aprendizagem futura.
E interessante que você trouxe, Daniel, né? A gente teve uma experiência nesse sentido esse ano que passou. Começamos um componente curricular novo no colégio, que tinha como proposta desenvolver a argumentação, o pensamento criativo, crítico, científico, e era pautado em momentos de discussões, em momentos de trabalhos em grupo. Aí a gente se viu nessa situação de pandemia. pandemia. E a gente conseguiu, né, dentro do colégio, a gente conseguiu desenvolver um projeto que conseguimos promover esse fenômeno que você está falando. Então, eu provocava esses alunos com perguntas, eles tinham que buscar essas informações, trocar entre eles, apresentar para a própria turma, e isso surtiu um efeito tão positivo. Eles foram convidados para participar de um fórum, para poder mostrar o que eles fizeram, né? Então, foi assim, é isso que você traz, é isso mesmo, porque o aluno, quando ele fala para ele mesmo, para os seus pares, né, a linguagem é facilitada, ele vai ouvir, ele vai entender, então, e além do que ele está aprendendo, né, e se ele está explicando para o colega, ele está aprendendo. Então, foi uma experiência que a gente teve dentro desse componente Conexão 21, que foi super importante. A gente montou esse projeto Coralinas, que foi, assim, esse sucesso por conta dessa pegada, desse estilo de eles pesquisarem, desse protagonismo, né, onde eles meteram a mão na massa mesmo. Vamos colocar, vamos pesquisar, vamos discutir, eles tinham que apresentar, né, o que eles pesquisaram. Então, foi bem nessa pegada, que eu acho que realmente é o que deveria acontecer o tempo inteiro dentro da sala de aula, né?
Sem dúvida, esse protagonismo, que é o lugar onde ele tem que estar e sempre teve que estar, o aluno, e ele era relegado a um segundo plano, era sempre o professor, ou a escola, ou o método do ensino, o método pedagógico era colocado em primeiro lugar, e não se ouvia. Já não existia um processo de comunicação completo, porque a gente só emitia o nosso conhecimento sem ter esse retorno para ver se, primeiro, havia interesse, né? Será que os alunos estavam interessados necessariamente, ou aquilo tinha que ser engolir da maneira que chegava? Agora, isso sim, eu queria trazer para vocês algo em relação ao interesse, porque aqui você colocou, Thaís, eles se interessaram porque eles participaram, foi mão na massa, mas nem sempre a gente vai conseguir este grau. Como é que a gente estimula isso nas crianças e nos adolescentes?
Olha, Juliana, essa é um grande mistério da vida pedagógica, né? Eu falo que é um grande desafio. A estratégia que eu uso para engajamento desses alunos é a sensibilização. Então, se eu vou discutir um tema, eu tenho que trazer para a realidade dele. Eu tenho que trazer para aquilo que ele vive. Então, eu tenho que sair da sala de aula, trazer ele para dentro da casa dele. Como que isso afeta? Como isso me afeta? E aí, estratégia a gente tem de monte, né? Eu já fiz, por exemplo, projetos onde eu coloquei eles para coletar os descartáveis da escola, que a gente pesar e separar esses descartáveis, né? Já pedi para que eles fizessem isso dentro da casa deles, para eles fazerem um levantamento quando a gente trabalhou lixo, né? Porque a minha área, eu sou biólogo, então a gente acaba puxando para esses temas. Então, eu trago para eles, eu provoco eles a uma forma de sensibilizar. Claro, não é sempre que a gente consegue, é um grande desafio, mas eu falo que uma das vertentes que eu uso aí é trazer para o estudante aquela realidade para dentro dele, fazer sentido. E por que eu vou aprender? Por que eu vou aprender briófita, pteridófitas, gimnosperma? Não, peraí, mas se eu falar, por exemplo, da planta que tem na casa dele, como que é a planta que tem na casa dele? Então, eu trazer ele para a realidade dele, faz mais sentido aquele conteúdo e faz com que ele tenha mais interesse, porque ele vai olhar o que está acontecendo em volta dele. Se não, ele vai falar, nossa, o que, que é isso? Que nome é esse? Né? Então, é um caminho que eu uso a maioria das vezes, né?
Ele vai se reconhecer naquela problemática ou, sim, enfim, naquele tema. Daniel, como que você vê essa questão do interesse e da motivação?
Eu acho que é na mesma linha. Eu adicionaria que a maneira pedagógica como aqui no Descomplica a gente busca engajar o jovem é trazendo um ensino contextual. A gente não vive como a enciclopédia Barça. E você, talvez jovem que está nos ouvindo, não tenha nem ideia do que é isso, mas foi muito presente na nossa vida. No qual cada capítulo você vai aprendendo um tema diferente. Não, você vai buscando conhecimento com base naquilo que você tem curiosidade. E é muito melhor eu aprender sobre algo que tem um contexto do que aprender a teoria pura. Vou dar um exemplo. Quando aconteceu a fatalidade do acidente de Mariana, estou tentando usar um exemplo aqui de biologia para Thaís me repreender, nós começamos a dar uma série de aulas sobre o acidente de Mariana e todas as matérias teóricas que tinham relação com aquilo. Então eu vou aprender ecologia de rios, explicando o que aconteceu em Mariana. Eu vou aprender sobre o ecossistema de Minas, explicando o que aconteceu. Eu vou aprender sobre hidroelétrica, explicando sobre aquele contexto. E são as aulas mais engajadas, é onde o aluno vai até o final, ele assiste o vídeo até o final. Eu dou uma aula de resistência do ar, claro, com o professor na lousa, mas eu também coloco o professor pulando de paraquedas, porque o aluno consegue se vivenciar e entender, então resistência do ar é por isso. Esse é um exemplo contextual. Então acho que unir a curiosidade do aluno e trazer um contexto do porquê afinal tem que aprender trigonometria. Gente, trigonometria serve para muitas das coisas que a gente vive no nosso dia a dia e a gente não percebe. Então vamos trazer o contexto para isso. E esse jovem, que tem o poder de decisão no dedo dele, ele vai buscar isso, sem dúvida nenhuma. A gente não tinha opção, tinha proposto um capítulo da enciclopédia Barça.
Nossa, acho que teria sido bem diferente a minha relação com matemática se eu tivesse colocado no contexto pra gente. E a questão, então, da profundidade nos assuntos, que eu acho que o Daniel falou no início, que acaba ficando um pouco raso. Como a gente tem uma quantidade enorme de informação disponível a todo tempo, estou falando não só para as crianças e adolescentes, mas para nós também, adultos, como é que a gente consegue realmente ter profundidade e ter raciocínio em cima disso e a gente concluir as nossas próprias ideias em relação a estes temas? Isso também é um desafio, não é?
Eu, na minha opinião, é talvez o maior desafio de educação da geração atual, da geração nova, porque eu vejo muito, eu comparo muito com uma piscina olímpica e uma piscina de salto. A nossa geração, a geração mais antiga, desculpa de novo quem estava nos ouvindo, nós fomos educados numa piscina de salto, a gente sabia poucos temas em profundidade. E a geração nova, ela é uma piscina de nado, ela sabe muitos temas, só que ela é muito rasa. O nosso desafio aqui é conseguir engajar o aluno e volto até para comentar, isso muda até o comportamento, né? Por que a geração mais jovem, ela fica muito... Por que o meu pai trabalha há 40 anos na mesma empresa e provavelmente o meu filho não vai ficar 6 meses numa empresa? Porque eles são muito imediatistas, eles consomem a comunicação, os produtos e a relação deles com as marcas e tudo que está ao redor é muito imediatista. E aí é o desafio nosso de educação de conseguir dar um nível de profundidade contextual e com curiosidade para que eles queiram se aprofundar. Para mim, a grande isca e o grande desafio é exatamente conseguir fazer isso. Como que aqui no Descomplica a gente tem tentado fazer? Uma pessoa digitalmente só consegue ficar atenta a alguma coisa por 5 minutos. Inclusive, eu nem sei se você continuou me ouvindo desde que eu comecei a falar. Se você continuou muito obrigado, já estamos chegando quase a meia hora aqui de podcast, então estou muito feliz de você estar aqui com a gente. O jovem, ele fica entre 3 e 5 minutos conectados. Logo, como que eu consigo fazer ele ter profundidade? Eu vou dando aulas em bloquinhos de 5 minutos. A hora que ele vê, ele estudou 3 horas um tema, que se ele fosse assistir um vídeo de 3 horas, ele teria ido embora. E eu consigo saber exatamente se ele saiu no 8º vídeo e talvez aquela aula é uma aula ruim. Então a gente produtiza uma aula da mesma forma como uma série do Netflix. Eu tenho que saber que naquele momento eu tenho que jogar o aluno mais pra frente, ele tem que avançar mais rápido aqui. Então acho que a gente tem que pensar que esse é o desafio. O aluno consome hoje entretenimento, ele não consome aula.
Eu acho que realmente o que o Daniel tá falando é o grande desafio, né? Essa comparação que você fez da piscina de salto e piscina de nado é perfeito, né? Então eles se cansam, né? A gente tem um estudo que o aluno consegue ficar até 20 minutos. Você consegue uma aula produtiva, seria uma aula de 20 minutos. E nós temos na sala de aula uma aula de 50 minutos, né? Então como fazer, né? Como trazer esse... Eu não posso fazer várias aulas de 5 minutos, né? Dentro da minha sala de aula. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as estratégias que eu tenho que usar nessa quebra de time mesmo, né? De manter a atenção desse estudante? É o grande desafio. É tentar trazer algumas coisas. E aí é onde eu acho que entra até os recursos que o próprio Daniel está trazendo, né? Eu trago muito, inclusive, Daniel, uso bastante algumas aulas suas para completar, porque aí você quebra, né? Para a professora te falar, entra um vídeo, entra uma animação, entra um documentário. Então, a gente tem que se utilizar, né? De outras ferramentas para manter, para voltar aquele pico de atenção, porque senão ele cai, né? Cai mesmo. Então, como eu não posso fazer esses blocos de 5 minutos, eu tenho que usar recursos para dar um start novamente para essa atenção desse estudante.
Inclusive, falando em termos de comunicação, a gente sabe, por exemplo, nas palestras TED, elas têm 18 minutos, em até 18 minutos, até por questão de você conseguir manter a atenção no interlocutor, e mesmo dentro desses 18 minutos, você tem momentos elementos ali chave, você tem que mudar completamente o seu discurso e trazer algo de uma alegria ou algo de um suspense para justamente ter essa quebra. Se isso acontece conosco, é estudado com adultos, você imagina com as crianças e adolescentes que já vieram neste mundo digital. Agora eu queria saber de vocês a relação com as redes sociais. Como é que se dá essa comunicação? O que a gente pode aprender das redes sociais e inserir na educação?
Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Eu como educador, eu vejo que a gente cada vez mais, quanto mais próximo a gente estiver desse estudante, maior é o engajamento dele com a nossa, com a gente, o comprometimento conosco, né? Então assim, eu percebo que às vezes eu levo conteúdos em relação às redes sociais, elas acabam sendo um outro caminho para essa aproximação. Então, por exemplo, você percebeu alguma coisa, eles conversam muito durante as aulas das coisas que acontecem nas redes sociais, né? Então, memes que eles trazem, são personagens, né, nesse mundo digital, desse mundo de redes sociais, e eles trazem. Eu falo, gente, quem que é esse, né? Aí eles vão me apresentar. O fato de eu ter interesse em ouvir o que eles estão falando, eles já desarmam, e assim, aí eles trazem, aí eu pego, acabo tentando trazer, não, porque hoje eu sou fulano de tal, que não sei o quê. Você insere dentro desse perfil para ele, dentro dessa linguagem para ele, fica mais acessível. Nossa, a gente está falando a mesma coisa, né? Outro dia aconteceu uma coisa que não é sobre rede social, mas eles viram um cartaz de um determinado desenho do Naruto dentro das aulas, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre Naruto, aí de vez em quando eu trazia algumas coisas do Naruto para inserir dentro da aula, né? Então, o que a gente precisa é estar atento. E as redes sociais nos trazem muito essas informações do que eles estão curtindo, do que eles estão visualizando, né? Então você ter essa aproximação com eles também, que a rede social ela pode também ser positiva, né? Eu acho assim, você também usar, porque às vezes a gente acha que as redes sociais são um grande vilão. Sim, a gente sabe de todos os problemas que tem as redes sociais, a gente sabe disso, mas será que eu não consigo utilizar as redes sociais ao meu favor, né? Então, por exemplo, ano passado a gente estava trabalhando sobre biomas. Falei, gente, vamos fazer um TikTok sobre biomas, né? Por que não usar o TikTok como uma ferramenta de aprendizagem? Então, ó, vocês têm 30 segundos lá para fazer um vídeo sobre dois biomas. Pode dançar, pode cantar, pode fazer o que quiser, pode fazer o que quiser. Gente, eles fizeram cada coisa, né? Então, assim, você usar essas redes sociais é seu benefício, né? Ou seja, qual que é o benefício? O benefício da educação, né? Então, se aproximar deles desse jeito, eu acho que é super positivo. Pelo menos eu tô tendo uma experiência muito positiva nesse lado.
Rede social, é importante a gente lembrar que a rede social não é algo que existe e a gente entra dentro dela, né? A rede social é o reflexo do comportamento social de uma faixa de grupo de pessoas. Então, se a gente lembrar, o Orkut era reflexo de uma sociedade recém-digital que queria se encontrar digitalmente. O Facebook depois era uma sociedade que virava muito voltada à imagem, e ele é criado dessa maneira, não mais um senso de comunidades, mas um senso de grupos. E agora a gente vê TikTok da vida, que é uma sociedade muito mais orientada a vídeo. Qual é o próximo comportamento social do meu filho de 5 anos? Não tenho ideia. O que eu sei é que todas as marcas, todos os produtos têm que se adequar à base, à luz do comportamento social daquela nova geração. E a educação no Brasil existe há, vamos pegar, 500 anos, pensando que a educação existe desde o momento que o Brasil surgiu. A gente não se adequa ao comportamento social da nova geração. A educação ela é estática. E acho que talvez esse seja o grande paradigma e disrupção agora do segmento, porque o meu filho de 5 anos provavelmente não vai aceitar consumir um conteúdo educacional que não fale na identidade e propósito dele. E vamos pegar pelas coisas simples, né, de comportamento social. Eu venho de uma escola no qual eu tive a grande maioria dos professores homens, brancos, e a nova geração é uma geração plural. Múltipla, e como que a educação reflete isso? Como que as escolas colocam metas para serem plurais e colocar diversidade na forma de ensinar por meio daqueles que a representam? Então, acho que a gente está falando de uma complexidade de comunicação social e de comportamento social que é super ampla, e não existe nenhum tipo de fórmula mágica. Existe adaptabilidade para isso, né? O Descomplica foi a primeira empresa de educação que deu aula no YouTube, e hoje a gente já dá aula no TikTok. E como que vai ser a próxima aula do Descomplica? Não tenho a mínima ideia.
Até queria trazer um exemplo aqui que a minha filha assiste, e eu passei a assistir com ela, é o tal do canal Você Sabia, vocês devem conhecer. e é extraordinário. Eu achei um exemplo muito interessante de trazer conteúdo e conhecimento. Claro que nem todos os temas são relevantes, mas tem muita coisa. E minha filha veio falar da Coreia do Norte. Ela tem 8 anos. E ela fala assim: mãe, você sabia que na Coreia do Norte não pode isso, pode aquilo? Então, assim, é uma maneira muito interessante de chegar até as crianças. A gente sabe que aquilo ali funciona, então é um ponto positivo. E é isso um pouco que a Thaís falou, a gente ficar muito atenta e observar o que que funciona, o que que não funciona e o que que a gente consegue levar e moldar da maneira mais correta, mais plural e dentro dessa nova comunicação social. Pais e filhos em casa. Como é que a gente consegue, então, estabelecer esta relação de comunicação? Nós falamos da escola, mas agora eu queria a dica para os pais. Como é que a gente estabelece essa comunicação? Thaís, começa contigo. Vamos lá.
Começa com a Thaís, bem, porque eu preciso saber, eu preciso aprender também.
Oh, mas assim, eu acho que é muito interessante isso que você está falando, porque a gente tem, enfim, eu como educadora ainda tive a oportunidade de educar minha filha, né, ser professora da minha filha uns anos atrás, né, então eu acho que está muito, muito junto aqui em casa, mas é a escuta, né, eu acho assim, o que representa a minha relação com os meus filhos é a escuta, é sempre estar para ouvi-los, né, e tentar estar muito próximo. Então a gente, eu falo, eu tô presente, eu tô conversando, e um conversar respeitando, uma coisa muito importante, respeitando a sua geração. É muito engraçado, né, porque o que é verdade para eles, nem sempre é verdade para mim. A gente, primeiro pela minha idade, né, primeiro, não me chamando de velha já, né, mas pela minha experiência, né, a gente é mais maduro, então a gente sabe que aquilo lá não vai dar certo, a gente sabe que aquilo lá não é legal, a gente sabe que aquilo lá não é verdade, e aí ela traz algumas coisas e eu falo assim, e aí você tem que respeitar o que aquilo está sendo, o significado, o peso que está sendo para aquele jovem, para aquela criança, para a verdade dela. Então é uma coisa que não é fácil, não é fácil, tem vezes que não, né, fala, não é possível, você não está vendo, mas muitas vezes é um exercício meu e do meu marido de tentar entender e respeitar. E eu vi, outro dia ela deu uma aula pra gente sobre gênero. E assim, coitada, e falando pra minha sogra de 80 anos, minha sogra assim, ah, sim, tá, mas... E ela dando uma aula. Quer dizer, ela vem com uma propriedade e ela precisa ser ouvida. E a gente precisa, não só nesses assuntos mais delicados, mas em todos os aspectos, né? Então, eu falo que a escuta e o respeito, né, a vivência deles, a realidade deles, eu acho que é o fator mais importante pra gente poder estar junto e poder dialogar. Porque se eu coloco como a minha verdade, que a verdade dela não existe e a minha existe, acabou. Viramos uma grande barreira, um grande abismo entre a minha relação e a relação deles. Então eu tenho que dizer, olha, eu não concordo com você, mas eu respeito a tua opinião. E aí a gente vai, aí ele vai entendendo que ela pode conversar comigo, tanto ela como ele, né? É que ela tá na fase mais ainda de conversar, então vem atrás de mim, conversa, tem uma dúvida, apareceu uma questão no Twitter, apareceu uma questão na escola, ela traz pra mim, porque ela sabe que ela vai ser ouvida, respeitada, e aí ela vai perguntar minha opinião, e aí eu dou, se ela quer, se ela não quer, mas é difícil, não é fácil, não, não é muito A mais B igual a C, não.
Não é, mas não é um exercício. Uma fórmula matemática.
É um exercício, assim, muito, é diário.
Bom, aprendi, então agora eu vou repetir tudo que a Thaís disse. Brincadeiras à parte, eu penso que educar uma criança hoje tem que ser à luz desse comportamento social que vem mudando. Eu gosto muito, e é uma opinião pessoal, da maneira de se criar com autonomia, oferecer autonomia para a criança. Pegar a criança e fazer ela andar antes que ela tenha a necessidade, de não tentar fazer o letramento antes que ela tenha a curiosidade. Tem uma, para quem gosta de pedagogia, eu recomendo ler muito sobre o modelo de ensino da Emily Pickler, que é uma húngara, e ela tem toda essa tese de ensino com autonomia para as crianças. Se a gente está falando do mundo digital com a informação acessível para todo mundo, educar o filho para que ele tenha autonomia, inclusive para as escolhas corretas, talvez seja o melhor papel que nós pais podemos fazer para eles.
Olha, agora para a gente encerrar com chave de ouro, claro que a gente podia ficar muito tempo falando sobre este assunto, que é um assunto muito instigante, que a gente só tem a aprender. Eu gostaria que vocês pudessem ampliar, então, essa conversa na casa de quem está nos ouvindo agora, com dicas. Pode ser dicas de livros, de filmes, enfim. Como é que o Daniel acabou de falar, né, sobre essa educadora? Que outras dicas você pode trazer, Daniel? E daqui a pouco eu passo para a Thaís.
A primeira dica que eu dou é não deixar ser consumida pelo nosso dia a dia e tentar... Eu tiro 15 minutos no meio do meu expediente para ler alguma coisa que não tenha nada a ver com o meu trabalho. Eu acho que tá sempre aguçando a criatividade, querer buscar alguma coisa nova é algo que a gente deveria fazer. E eu realmente acho que a gente se sabota dizendo que não tem tempo, e é possível sim ter tempo. E para quem gosta do tema de comunicação e comunicação antenada à geração nova, tem um livro, eu não sei se ele tem em português, mas chama-se Generation Z Goes to the College, que conta exatamente como que essa geração vai entrar na universidade daqui a pouco, e acho que vale muito a pena essa leitura para entender esse comportamento. E acho que tem um outro livro que eu não sei se é esse o nome, que é Geração iPhone, é alguma coisa o nome, eu até passo para vocês depois, mas é uma leitura bem interessante sobre o comportamento dos jovens.
Muito bom, obrigada, Daniel. Thaís?
Bem, eu não posso deixar de... Eu falo que tem um filme que eu acho que todo pai, todo educador deveria assistir, porque eu acho que ele traz uma visão desse diálogo, da compreensão, né? Porque também não podemos esquecer, né, das grandes dificuldades que os nossos estudantes têm, que nossos filhos têm. A gente molda, né? A gente sonha com um filho perfeito, um filho inteligente, com todas as habilidades em todas as matérias, e na verdade às vezes não temos, né? Então esse filme ele traz um pouquinho a respeito disso, que eu chamo como Estrelas na Terra. É um filme muito lindo, assim. É um filme que eu falo que todo educador deveria assistir, todo pai deveria assistir, porque ele é um filme que traz essa sensibilidade do olhar para a criança, entendendo as suas dificuldades. E quando você se conecta, então é um filme que traz um pouco dessa conexão, um pouco do que a gente está falando aqui. Então, quando o professor consegue se conectar, né, ou como pai, quando alguém consegue se conectar com uma criança, isso faz a diferença na vida dela. E ela se transforma e ela se torna, assim, feliz. Né? Então eu acho que é a grande dica que eu dou, porque esse livro eu falo que, esse filme, ele é um filme indiano, inclusive, né? Mas ele é maravilhoso, eu acho que vale a pena assistir esse filme.
Anotadíssimas as duas dicas aqui, ó, não vou deixar passar, porque claro, como pais a gente quer exatamente essa conexão, é isso que vai trazer o valor do nosso relacionamento com os nossos filhos. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, o insight, e lembrar então que nós estamos todas as semanas com um novo episódio no ar. Nessa quarta temporada está recheada de temas para lá de importantes e relevantes para toda a comunidade, pais, professores, alunos e a sociedade. Então, muito obrigada pela sua participação conosco hoje e até nosso próximo encontro.